Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje vou falar sobre honestidade. Vou no meu segundo café hoje e acho que preciso para este episódio. Este foi provavelmente os episódios mais complicados para mim de gravar, porque... Gravar não, de escrever. Porque quando eu estava a escrever sobre ele percebi a quantidade de variantes e nuances existem em relação a este tema, portanto, eu hoje vou tentar tocar em todos os pontos e provavelmente daqui a uns tempos, se calhar até faço uma parte 2 em relação a este tema, ou focado mais numa variante específica. Portanto, queria pedir-vos para terem paciência, se eu não me tiver a explicar super bem em todos os pontos, eu vou fazer o meu melhor. E parece que estou aqui a fazer uma introdução para um exame qualquer oral. Mas é mais ou menos a mesma vibe. Pronto, então. Por onde é que eu ia começar? A honestidade, quando nós pensamos sobre isso, pensamos que é uma coisa tipo boa, não é? Super positiva. E é uma coisa que nos dizem para nós sermos pessoas honestas desde miúdos, sei lá. Nunca dizer mentiras, sermos sinceros e tudo mais. Ao longo dos tempos, e à medida que vou tendo situações na minha vida, não é? Tenho percebido que a honestidade nem sempre significa que estejamos a fazer uma boa ação. E já vou a este ponto daqui a bocadinho. No entanto, todos nós sabemos que o ser humano, no geral, é egocêntrico por natureza. E assim, no final disto tudo, o nosso objetivo, não é? Das pessoas, é sermos felizes. É esse o objetivo de toda a gente, não é? Se pensarmos sobre isso, sei lá, tudo aquilo que nós fazemos é em função da nossa felicidade. Por exemplo, imaginem que temos um amigo, ou namoramos com alguém, ou casamos com alguém. Estamos a fazer isso porque somos felizes com essas pessoas, ou, por exemplo, no mundo ideal, trabalhamos num trabalho que nós gostamos e que nos faz feliz, ou estão a perceber, ou seja, o nosso objetivo e aquilo que nos motiva a fazer coisas é sempre a felicidade. E muitas vezes, neste processo, as pessoas têm um mindset, e de certeza que já ouviram imensas pessoas a dizer, eu não sou de fazer fretes. E eu concordo com isto, ou seja, não fazer fretes faz com que cheguemos mais facilmente a estarmos super confortáveis e felizes, não é? Porque não estamos a fazer fretes, não estamos a fazer uma cena que não nos apetece. Desculpem, eu vou beber o meu café enquanto estou a falar. E eu concordo com isto, e acho que no geral, não fazer fretes deve ser uma regra base na nossa vida. Não ao ponto de sermos demasiado egocêntricos, e é aqui que eu quero entrar. Isto aqui é um ponto importante. Às vezes esta coisa que vemos como um frete pode dar muito a alguém. E é aqui que devemos, na minha opinião, ou seja, este frete que nós se calhar estamos a fazer pode significar muito para outra pessoa. E é aqui, de uma pessoa neste caso, que nós gostamos muito. E é aqui que nós devemos, na minha opinião, deixar o egoísmo de lado e de vez em quando estarmos dispostos a abdicar um bocadinho da nossa própria felicidade ou conforto. Por exemplo, olha, vou pegar aqui num exemplo pequeno, ok? Numa cena que provavelmente já aconteceu a toda a gente quando éramos miúdos. Por exemplo, o vosso amigo está a fazer, quer copiar no teste, porque tem ali uma pergunta que ele não estudou, ou tipo, está-se a esquecer, enfim, não interessa. E pede-nos ajuda porque sabe que nós sabemos a resposta àquilo. E nós ajudamos. E depois a professora, por exemplo, apanha-nos a copiar. Tipo, dividir aqui a culpa, por exemplo, porque é de género, eu aceitei ajudar o meu amigo e o meu amigo é que me pediu ajuda. Tipo, aqui o facto de dividirmos a culpa e não ser apenas um o culpado disto, acabamos por ser... Estamos a pôr o nosso conforto um bocadinho de lado, porque estamos ali, tipo, pá, estou contigo, estamos nisto juntos. Pá, deu... tipo, não era assim que queríamos que corresse, correu assim, mas eu estou aqui contigo. E vou dizer que também... eu estava a ajudá-lo. Tipo, eu também fiz porcaria, não foi só ele. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Pronto, isto é um exemplo super pequeno. Mas há muitos mais. Basicamente é tudo aquilo que envolve pôr-nos numa situação um bocadinho mais desconfortável por outra pessoa. E a honestidade acaba sempre por estar ligada aos nossos valores. Uma pessoa que é honesta é uma pessoa, é uma boa pessoa. E se todos nós fôssemos honestos, a nossa sociedade ia funcionar muito melhor. Obviamente que isto é utópico, mas se todos nós fôssemos honestos e todos nós pensássemos às vezes naquilo que a outra pessoa vai sentir se nós não dissermos nada, ou naquilo que a outra pessoa vai sentir se nós tivermos um gesto para ela, que é tipo honestidade, e pormos no lugar dela e sabermos, estão a perceber, ter sermos empáticos, obviamente que a sociedade iria funcionar muito melhor assim. Agora, será que vale a pena sermos sempre honestos? Eu acho que não. Por exemplo, às vezes a omissão pode fazer sentido. As pessoas podem precisar que as poupemos da honestidade. Seja pelo feitio, seja pelo timing em que estamos a dizer as coisas. Então, mas vamos tentar pôr isto em pratos limpos. Honestidade versus frontalidade. Eu aqui não sei bem onde é que isto se encaixa, digam-me também vocês. Eu acho que muito facilmente, lá está, as pessoas acham que ao estarem a ser honestas estão a ser corretas porque dizem a verdade. Sabem aquelas pessoas que dizem, ah, eu não tenho papas na língua, digo tudo, se achas que não sei o quê, eu vou dizer. Não, sabem, as pessoas que não têm papas na língua, pronto. Mas muitas vezes, ser honesto num timing que não é o mais correto, ou não é o mais correto não, que não é o mais indicado, pode ser falta de empatia, estão a perceber? Ao mesmo tempo que ser honesto pode ser empático, também pode ser não empático. Porque às vezes tem a ver com a intenção e com a forma como nós dizemos as coisas. Não é por dizermos algo que é verdade que anula automaticamente as atitudes erradas. Ou seja, não é por estarmos a dizer a verdade a uma pessoa que isso automaticamente estamos a ser tipo melhor, a nossa melhor versão. Estão a ver? Tipo, a melhor pessoa que nós conseguimos ser do mundo inteiro. Pronto. Imaginem, vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginem que uma amiga vossa está mesmo de saída. Imaginem, ela já não tem tempo de se maquilhar novamente. Tipo, vai sair assim e vocês acham que ela está mal. Acham que ela está mal maquilhada, mas tipo, o Uber já está lá em baixo e ela vai ter um date. Ok? Imaginem. Se eu vir que posso fazer algo para ajudar, eu vou 100% fazê-lo. Eu vou lhe dizer, olha, espera aí, não, tipo, tenho que dar-te aqui um jeitinho, tipo, desculpa, mas tipo, estás a perceber? E depois tipo, tenta fazer perceber, olha, ela olha só o espelho e estás a perceber o que é que é aqui, e pronto, eu ajudo. Mas, se ela já tiver mesmo de saída e não há nada que eu possa fazer para ajudar, nesse caso, eu não vou dizer-lhe, olha, a tua maquilhagem está horrível, não vás assim. Ou tipo, olha, a tua maquilhagem está horrível, tipo, caga nisso, não vás à deita. Oh. Porque, primeiro, ela de certeza que vai acabar por ir na mesma, porque o Uber está lá em baixo e a pessoa com quem ela marcou também está, tipo, não faz sentido. E depois, o outcome, ou seja, eu dizer alguma coisa numa situação em que não a posso ajudar a ficar melhor, só vai deixá-la self-conscious e seria negativo. Eu teria a ser uma má amiga aí. Na próxima vez, se calhar, que ela fosse sair, aí eu se calhar já ia com mais tempo e dizia-lhe, olha, experimenta fazer mais assim, ou mais assado, eyeliner, ou, olha, se calhar, tipo, tenta fazer mais nananã, e ia lá e ajudava. Mas só da próxima vez. Porque se eu disser isso no momento em que ela está prestes a sair de casa, ela vai ficar tipo, olha, obrigadinha. Tipo, estava aqui de bom humor e agora já não estou. Agora sinto-me, tipo, preciso estar, vou para uma situação em que preciso estar confiante e agora já não estou por tua causa. Obrigado. Estão a ver? Portanto, eu acho que isto às vezes tem um bocadinho a ver com o nosso tato. Ou imaginem que um amigo mostra um quadro que fez, por exemplo. Tipo, ele quer começar a pintar e fez tipo o primeiro quadro, tipo a primeira pintura. E tipo, ele não nos pediu opinião necessariamente. Tipo, está-nos a mostrar. Sei lá, se calhar se eu não for uma entendida de arte, eu não me vou pôr a dizer, ai pá, fogo, esquece isso, tipo, isso está mesmo mal. Tipo, se eu não for uma entendida de arte, claro que eu posso dar a minha opinião e se for mesmo um amigo meu, eu acho que faz sentido eu ser honesta com ele. Mas se eu não tiver um grande conhecimento sobre pintura, por exemplo, se calhar não me vou por ali a dizer, ai, olha, tens que aprender mais, desculpa lá, tipo, pá, o quadro está feio, tipo, devias aprender mais sobre isso. Eu posso dizer, olha, está a agir, mas tipo, imaginem que eles perguntam, ah, mas penduravas isto em tua casa? E eu dizia, opá, não. Mas ele está bem, sei lá, mas não é o meu género de tipo de decoração, mas ele está fixe. Sei lá, eu acho que ele está bem. Estão a perceber? Mas se calhar não me ia pôr ali toda pomposa a dizer: ah, olha, acho que tu devias melhorar, tipo, o quadro não está bom. Não, se calhar o quadro não está bom para mim, mas se calhar para outra pessoa o quadro vai estar super bom. Estão a perceber? Portanto, dizer que é uma verdade absoluta que o quadro está mau e que ele devia aprender mais, não estou a ser uma boa amiga. Estão a perceber? Agora imaginem que eu sou uma pintora de há 10 anos e tipo sou super boa a pintar. Ou tenho um conhecimento, algum conhecimento na área. Aí se calhar, se eu vir que de facto ele está a fazer algo que nas bases da arte, por exemplo, não estão o melhor que podiam estar, aí se calhar eu vou dizer. Mas aí já é mais, nem é tanto se calhar como amiga, é mais como de pintor para pintor. É mesmo engraçado estar a imaginar como se fosse uma pintora. Mas não percebo o que eu estou a dizer. Agora, de pintor para amigo, não sei até que ponto é que faz sentido eu estar ali, ah não, mas devias pintar melhor. É tipo, não, não percebo nada, portanto, opá, acho que sim, continua. Estão a ver? Pronto. Acho que isto passa um bocadinho por isto. Acho que tem a ver um bocado com os timings, com... Estão a ver? Acho que é preciso haver bom senso. Por exemplo, nas relações amorosas, eu acho que em 90%, 99% dos casos, a honestidade deve ser a primeira coisa à qual devemos recorrer quando queremos que a relação com alguém dure. Seja ela de amizade ou amorosa. Mas aqui se calhar vamos falar mais de amorosa. É a partir disto, e muitas vezes, a pormos-nos em situações desconfortáveis. Por exemplo, acontece alguma coisa que o vosso namorado fez e vocês não gostaram, ou a vossa namorada fez. Tipo, se vocês não disserem nada à primeira, pode muito bem acontecer outra vez uma segunda vez. E se calhar na segunda vez vocês vão ficar outra vez, tipo, fogo, não me acredito que ela voltou a fazer isto ou que ele voltou a fazer isto. E depois não dizem nada, depois o vosso, neste caso o vosso namorado, não percebe porque é que vocês ficaram chateadas e estão só ali num ambiente estranho porque ninguém está a ser bem sincero e honesto. Estão a ver, tipo, nunca, aqui nunca vai acrescentar nada de bom não ser honesto. E eu acho que muitas vezes é pôr-nos em situações desconfortáveis que as relações fortalecem, porque estabelecemos limites e ao mesmo tempo aprendemos mais sobre a outra pessoa e ela sobre nós. Por exemplo, há uma coisa que eu sei que, por exemplo, eu não conseguiria perdoar, tipo, por exemplo, uma traição. Lembram-se do que eu disse de que a honestidade acaba por estar ligada aos nossos valores? E que a omissão às vezes pode fazer sentido? Há casos em que a omissão pode fazer sentido, como por exemplo na situação da nossa amiga, a ir para um date e nós não gostamos da roupa ou da maquilhagem, por exemplo. Há outros casos em que a omissão é o oposto de caridade. Em traições, por exemplo, imaginem que o vosso namorado vos trai e ele fica-vos a esconder isso durante anos. Tipo, aqui acaba por haver quase pior do que uma traição física, que é a traição de confiança. Que é tipo, ah, ok, tu conseguiste olhar para mim todos os dias e não me dizer, olha, eu traí-te. Estão a ver? Tipo, a pessoa conseguiu viver com isso e conviver com isso e estar comigo e eu a ser vulnerável com essa pessoa de volta e essa pessoa... Estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, isto é uma coisa que nunca me aconteceu, mas eu acho que, tipo, não ia conseguir. Porque lá está, omitir uma coisa durante muito tempo é sketchy para mim. É tipo, ei, não tens bem os teus valores no sítio. Não somos o mesmo tipo de pessoa. E é algo que faz com que simplesmente não dê para confiar novamente, estão a ver? E aqui a omissão já é muito grave. Já agrava ainda mais a situação, porque é de género. Não foste socorrer a contar-me. Estão a ver? Pronto, acho que é um bocado por aí. No entanto, acho que estas coisas são óbvias, não é? Tipo, ou quase a maioria das pessoas pensa assim. No entanto, eu acho que tem aqui alguns exemplos onde se calhar não vale a pena sermos honestos. E tenho ideia que normalmente são em assuntos mais superficiais. São ditas as white lies. Por exemplo, aquelas mentirinhas de ah, tu mesmo a sair de casa, chega em 5 minutos. E na verdade estamos a 15 ou a 20. Eu, por acaso, já cheguei a fazer esta mentira de olha, tu mesmo a 5 minutos e depois não estou. E eu já não faço muito esta, porque já fizeram isso comigo. Por exemplo, o meu irmão é 100% assim. Tipo, imaginem, ele vem, tá, ele é que tem carro e vem buscar a casa. E ele diz, olha, já estou a 10 minutos. E depois está tipo a 25. Depois eu vou ficar triplamente chateada com ele. É de género. Porquê é que tu me mentiste? Porquê é que não disseste logo que estás a 25 minutos? Estive aqui ao frio à tua espera. Eu podia ter ficado em casa à espera. Estão a perceber? Ou seja, acho que esta, por acaso acho que esta white lie, eu vou dizer white lie, acho engraçado. Acho que esta white lie não faz sentido dizer, porque é tipo, só vai trazer uma consequência pior, a outra pessoa vai ficar mais lixada. É tipo, pronto, com que então? Fogo, estes 5 minutos, era 5 vezes 5, não era 5 vezes 1. Não eram 5 minutos, estão a ver? Pronto. Depois há outra clássica que é, pá, apanhei imenso trânsito. Esta já fiz. Já fiz várias vezes. E uma vez, aí é bem, tenho que vos contar esta. Uma vez eu cheguei 20 minutos atrasada à minha reunião. Opa, e por acaso, olhem, é um tipo de reunião, primeiro eu não fazia ideia que ia ser uma reunião daquele género, e por acaso é um tipo de reunião que eu nunca tenho. Estão a ver? Tipo, eu nunca tenho. Eu achava que ia ser uma reunião tipo com duas pessoas, mesmo assim era mau. Atenção, não estou a dizer que isto tem menos mal. Mas eu lembro-me de ir a uma reunião e eu cheguei tipo 20 minutos atrasada. 20 minutos é muito tempo. É quase meia hora. É mesmo muito tempo. E eu fiquei com tanta vergonha quando cheguei à sala e vi tipo 30 pessoas. E eu, ei, bem, o que é que eu fui fazer? Isto tudo porque eu saí tarde de casa, porque eu demorei-me a arranjar, acordei mais tarde. Foi tudo por preguiça, não foi trânsito nenhum. E eu aqui não consegui ser honesta, eu vi a cara das pessoas, eu senti-me que estava num filme, tipo, já toda a gente meio a discutir os assuntos, eu tipo toda suada, com o cabelo mal arranjado, porque tinha vindo a correr. Ai, peço desculpa, apanhei imenso trânsito. Tipo, eu não consegui, achei que era quase falta de educação não justificar o meu atraso. O que é que eu ia dizer? Ia ser sincera para pessoas que nunca conheci? Olhem, eu fiquei mesmo cheia de vergonha. Foi mesmo uma situação de filme, estão a ver? Em que tipo está uma mesa daquelas compridas, tipo aquelas de jantar, imaginem, aquelas mesas de jantar compridas, sabem? Está toda a jantar à volta da mesa. E olhem, esqueçam. Depois há outras que é tipo, estou doente, não posso ir. Por acaso acho que esta não usei muito, tipo, estou doente. Acho que não. E é uma coisa que eu normalmente tento não fazer, que é... porque normalmente estas mentirinhas que nós arranjamos é porque, por exemplo, estou doente, não posso ir. É porque claramente é uma coisa à qual não nos apetece ir. E se não me apetece ir, eu provavelmente vou dizer logo que não à pessoa quando ela me convida. Estão a ver? Tipo, não, eu normalmente não faço essa mentira de última da hora de estou doente, não posso. Pá, por acaso acho-me que eu fiz. Depois há outra que para mim é das mais irritantes. E é das mais irritantes porque... Eu sinto mesmo que as pessoas vão buscar identidade a isto e eu não percebo. Que é aquelas pessoas que dizem, estou grata por tudo. Pessoas que dizem que está sempre tudo bem. Tipo, não está tudo bem. Não está sempre tudo bem. Por exemplo, ainda no outro dia, esta pessoa por acaso não conhecia muito bem, eu nem estava bem dentro da conversa, mas houve uma pessoa que disse, então como é que tu estás? Ah, está tudo bem. Mas opá, acabei com a minha namorada, mas olha, estou assim numa fase em que estou grato por tudo, estou grato por isto estar a acontecer, nananã. Mas utilizou ali umas. Estão a ver? Tipo, há coisas, eu não estou grata por tudo. Tipo, há coisas que já me aconteceram que eu não estou grata por elas terem acontecido. E tipo, acho que este pensamento estás mesmo a leste, sabem? Tipo, da realidade, é impossível. Como é que tu podes estar... Eu acho que as pessoas que dizem isto é porque nunca tiveram uma situação na vida delas que foi mesmo... difícil, por exemplo, o falecimento de uma pessoa, ou, sei lá, olhem, pessoas que não têm pão em casa para comer e têm filhos, ou, sabem, quando as pessoas falam disto, ah, nós temos que estar gratos por tudo e agradecer, não temos, há coisas que nós não devemos agradecer, porque isso parece que dá a impressão que estamos quase a conformarmos com a ideia de, yeah, tipo, estou nesta situação, não vou sair desta situação, vou agradecer, tipo, não, não temos que estar gratos por tudo. Já sei que essas pessoas quando dizem que estão gratas por tudo é tipo chorar e estás grato por isso, porque estás a chorar e estás a deitar cá para fora. Mas eu estou a dizer numa coisa geral, tipo, há coisas pelas quais eu não estou grata que já me aconteceram na vida e não faz sentido estar. Estão a ver? Pronto, esta aqui irrita-me. E isto para mim é uma mentira, tipo, estás a dizer isso, estás a mentir. Desculpem, eu estou a ser um bocado... Se calhar, há pessoas que estão a ouvir isto e dizem isso, mas tipo, para mim, isso não é bem assim. Eu não consigo, pelo menos. Tipo, e nem sei se isso é saudável. Estar grato por tudo. Não sei se isso é saudável. Depois há aqui outro ponto muito importante neste tópico da honestidade, que é lidar com ela. E esta aqui eu acho que é pior, porque eu peço e no fundo... Eu quero sempre que as pessoas sejam sinceras comigo, em relação a tudo, seja em relação à minha prestação no meu trabalho, seja em relação, por exemplo, se eu pergunto, estou bem, estou gira, e se a pessoa me disser que eu não estou, lá está, eu quero que a pessoa me diga que eu não estou, na opinião dela, mas ao mesmo tempo eu sei que vou lidar mesmo mal com isso, e às vezes, por exemplo, basta alguém dizer-me assim, olha, por acaso estiveste bem ali a fazer aquilo, mas pá, isto aqui falhou, houve ali uma cena que falhou e acho que nananana. E eu vou achar, ah, ok, pois, estava tudo uma merda. Ah, desculpem. Estão a ver, tipo, eu acho que se diz extrapolizar, não é? Extrapolizo. Sempre. Aquilo que as pessoas me dizem, mesmo que as pessoas até me deem um elogio, mas depois deem a cacetada a seguir, vai-me saber sempre mal. E eu quero ser zero essa pessoa que tem que se falar com pinças, sabem? Tipo, aí não posso deixar a Sofia senão ela fica magoada. Não, mas o que é que digas? Tipo, vale a pena, isso vai-me ajudar, isso é construtivo, então diz-me, por favor. Pronto, mas eu sinto que às vezes não lido muito bem com isso. E muitas vezes eu também não sou capaz de ser honesta em situações muito específicas. Por exemplo, em cenas de caridade, eu não consigo ser honesta. Às vezes me vêm perguntar na rua, sei lá, sabem quando estão a entregar aqueles panfletos e querem ficar a falar 5 minutos connosco? Pronto, eu às vezes não consigo, tipo, dizer, ah, não, não, não quero ouvir. Tipo, oh, olha, não, desculpa, estou com pressa. Tipo, mentir e dizer que estou com pressa. Eu fico tipo, ah, yeah, ok, eu até tenho tempo, tipo, eu posso ouvir. E fico a ouvir. Estão a ver? Porque são cenas de caridade e as pessoas no fundo estão a fazer uma coisa boa e então eu não me sinto bem em virar costas, sinto-me mal, não me sinto boa pessoa. Não sei. E agora para a questão final deste podcast, eu gostava de vos deixar aqui uma questão e gostava de vos deixar a pensar nisto. Eu vi um filme no outro dia que é o The Farewell. E podem ir ver este filme, eu não vou estar aqui a contar. Quer dizer, yeah, eu vou ter que contar do filme. Yeah, eu vou ter que contar. Pronto, olhem, eu vou-vos dizer aqui qual é que é o plot do filme. Portanto, se querem ver este filme, passem esta parte à frente. Se não quiserem ver o filme, tipo, ouçam na mesma. Basicamente, este filme anda um bocadinho à volta sobre isto de será que devemos contar tudo às outras pessoas? Será que anda um bocadinho à volta da honestidade? Basicamente, o que é que acontece? Neste filme é uma família, eu acho que até vou só aqui confirmar, esperem lá. The Farewell. Yeah, exatamente. Pronto, basicamente a família de uma senhora descobre que ela possui apenas mais, eu estou a ler no resumo, apenas possui mais algumas semanas de vida e decide não informá-la a respeito do diagnóstico. Ou seja, basicamente, a avó da família, estão a ver, eles descobrem que ela tem cancro, só tem mais uns tempos para viver, ou seja, ela está com o tempo de vida contado, e os seus filhos e os netos tentam arranjar uma forma, aliás, várias formas dela nunca perceber que vai morrer daqui a pouco tempo e que tenha efetivamente este cancro. Há uma personagem no filme que quer muito contar à avó e que acha que é errado não contar à avó que ela vai morrer e que tem este cancro. Por outro lado, o resto da família toda não quer que a avó saiba. E porquê é que eles não querem que a avó saiba? Porque basicamente querem suportar a dor que ela iria ter todos juntos. Ou seja, eles basicamente, a família dela está a fazer um sacrifício por ela. Estão a aguentar, estar com ela, não lhe contar, serem só eles a carregar o peso. Porque imaginem, se eles contassem à avó, ou a esta senhora, se eles contassem à senhora que ela tem cancro, o peso ia sair um bocado deles. Claro que eles iam ficar tristes na mesma, mas o peso ia sair porque disse aquilo e partilhou-se com a pessoa que está em causa. Como não se diz, a família carrega esse peso. E isso também é uma coisa bonita, que é tipo, eles sofrem todos juntos em família e carregam, gostam tanto da senhora e da avó, da família, não é? Que carregam esse peso por ela. Por outro lado, lá está, uma das netas acha que é super incorreto não dizer. Mas ao mesmo tempo, e acho que isto aqui, lá está, por isso é que eu acho que isto te liga um bocadinho a este episódio, que é, ao mesmo tempo, ela também é que não quer, essa neta, também, para além de não achar correto e gostar muito da avó e querer-lhe dizer, por outro lado, ela também não quer ter que aguentar esse peso desconfortável de não dizer à avó. Ou seja, acaba quase por vir de uma coisa meio egoísta, de certa forma. Percebem o que eu estou a dizer? Que se calhar está um bocadinho disfarçada com caridade de, ah, não, mas a avó tem que saber. E eu, por acaso, eu não sei o que é que escolhia nesta situação. Eu não sei, por exemplo, se fosse eu não sei se contava à minha avó, estão a ver? Tipo, porque imaginem, quer dizer, eu acho que ia contar, mas não acho que seja assim tão errado, porque acho que faz parte da minha cultura, mas ao mesmo tempo não sei se é assim tão errado não contar, porque é de género, nós não sabemos o dia em que vamos morrer, de qualquer das maneiras. Tipo, eu hoje não sei em que dia é que isso vai acontecer. E vivo bem com isso. Se calhar, se eu soubesse o dia em que eu, de facto, vou desta para melhor, eu não sei se ia aproveitar e se ia conseguir ter uns bons e aproveitar a minha vida, por assim dizer, da maneira que eu a devia aproveitar se soubesse em que dia é que vou morrer. Eu acho que também o que me faz aproveitar é o facto de eu não saber quando é que isso vai acontecer e então, isso se calhar às vezes, quando eu me lembro disso, faz-me dar mais valor. Portanto, até que ponto é que se deve dizer a uma senhora idosa que vai morrer? Eu não sei. Estão a ver? Tipo, daqui a umas semanas. Tipo, olha, avó, tens 2 semanas de vida. Estão a ver? Não sei mesmo o que é que vocês fariam. Tipo, digam mesmo, mandem mensagem, eu quero mesmo saber, tipo, o que é que vocês fariam. Eu acho, se eu me tentar pôr nesta situação, eu acho que contava. Eu acho que contava. Mas também acho uma cena mesmo bonita não dizer. Ao mesmo tempo, eu sinto que se fosse eu, na situação da avó, eu ia querer que me contassem. Eu acho que ia ficar mesmo lixada se a minha família não me dissesse. Mas não sei se isto é uma cena tipo específica minha. É uma questão complicada. Mas pronto, eu acho que contava. Eu acho que contava. Acho que não ia. Agora, mas lá está. Eu acho que contava se fosse tipo eu sozinha. Se a minha família dissesse. Olhem, e o que é que acham de não dizermos? Eu ia se calhar dizia. Yeah, siga não dizer. Eu acho que aí dizia. Acho que ia um bocado pela minha família, sinceramente. Ia deixar a minha família decidir. Yeah. Acho que não ia. Yeah, acho que ia um bocado por aí. Mas eu acho que íamos contar. Eu acho que não ia dar para não dizer. Olhem, mas é mesmo engraçado porque eu imagino pessoas da minha família a não querer dizer. À minha avó, por exemplo. Yeah, mas eu acho que dizia. Eu acho que dizia. Pronto, olhem, e tentava fazer bons planos com a minha avó. Mas olhem, estou a dizer isto e não estou com certezas. Estou a tentar pensar. Isto é mesmo difícil, esta questão. Yeah, mas se eu tentar ser realista, yeah, eu acho que sim. Pronto, desculpem, eu vou parar de dar a minha opinião. Acho que vou deixar também o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se fui muito confusa. Eu gostava de desenvolver um bocadinho mais os tópicos deste episódio e se calhar vou fazer isso noutros daqui para a frente. Mas é isso. Obrigada por terem ouvido até aqui e até ao próximo domingo.